To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, cinema de comunidade e guerrilha.
Meu nome é Rodrigo Gergolet e eu sou o diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos.
Meu nome é Caio Popoli, eu sou ator do grupo Entre Mundos e professor.
Meu nome é Jonas, eu sou professor, diretor do coletivo Transformar.
Meu nome é Márcio, eu trabalho com tecnologia e sou integrante do grupo Transformar.
Estamos hoje nesse bate-papo com o Jonas Pinto, diretor do coletivo Transformar, e com o Márcio Rodrigues, é isso, né?
Isso.
Jonas, como que você caiu nessa coisa de tentar fazer cinema, fazer arte?
Olha, a expressão cair é meio apropriada mesmo, porque na verdade a ideia é meio que foi surgindo por acaso, né? A gente tinha uma militância, uma atividade com um coletivo de jovens, né? Vinculado até à igreja. E dali que foi nascendo a atividade de teatro e tal. E foi um pulo pro audiovisual. Então foi uma coisa assim, meio que não pensada e que depois acabou de se desenvolvendo.
E você, Márcio? Como é que você, de TI, de tecnologia, cair nessa coisa de cinema?
Não, foi assim como o Jonas falou mesmo. Aí caiu, a gente entrou juntos, assim, né? E foi meio que caiu mesmo, né? Fazia teatro, né? Dentro da igreja até. De repente surgiu uma história lá e que a gente falou, ah, vamos gravar. E aí, daí saiu o filme bem desacreditado, né? E foi feito assim na brincadeira mesmo e começou a levar depois disso mais a sério o negócio e tá indo até hoje.
É porque, tipo, dessa primeira iniciativa, a gente começou a refletir sobre o negócio, né? E ver possibilidade, também nessa ascensão das novas mídias e tal, e viu como um canal de militância, né? Porque você podia atingir tanto um público local, porque não deixou de ser, de ter o espetáculo, a ideia do teatro, de ter a apresentação, de ser uma coisa feita com as pessoas ali do bairro, do local, mas que podia atingir outras pessoas através da rede, né?
Você falou militância em qual sentido, visto que começou dentro da igreja, assim?
Olha, em vários sentidos. É porque, assim, às vezes a gente tem um bloqueio quando a gente fala de igreja, né? Mas é que há várias vertentes. E dentro da comunidade onde a gente caminhava, tinha um lance de militância política forte, né? Da ideia da teologia da libertação, das comunidades de base e tal. Então tinha uma ligação, por mais estranho que pareça para quem não é desse universo, uma ligação forte entre militância política, questões religiosas e questões do bairro mesmo, propriamente dita. Então, era uma militância no sentido de fazer as pessoas pensarem sobre o lugar que elas estavam vivendo, sobre o seu lugar na sociedade, o nosso lugar na sociedade, e sobre ações políticas maiores, e que também não deixava de estar ligada àquela vivência em comunidade e tal, de um ambiente religioso. É que com o passar do tempo, a gente acabou se deslocando e se desconectando um pouco desse universo, ainda que nem tanto.
E você falou sobre a visão que as pessoas têm da igreja, e essa proposta da igreja de vocês de ter uma teologia mais questionadora, né? Mas vocês procuram levar isso pro trabalho de vocês?
Não diretamente, mas tipo, por exemplo, eu vou pra falar, acho que podia citar até um curta que a gente fez, né? A gente pegou um texto que era a Igreja do Diabo, do Machado de Assis, e a gente adaptou esse texto e a gente apresentou dentro da igreja, pras pessoas da comunidade refletirem sobre aquela questão. Enfim, é só pra gente pensar tipo no grau de abertura que a gente de repente tinha lá ali, naquele espaço, né? Mas tem outras questões, né? Tipo, de reflexão local, de pensar tipo, ah, realidade do jovem no mundo do trabalho, e o que é ser jovem na periferia de São Paulo, que também está dentro desse universo religioso. Enfim, tem, as coisas se ligam, né? Elas não são fechadinhas.
Separadas, né?
Então, não são.
Procurou trazer uma discussão dentro do ambiente, ali dentro da nossa comunidade. Algumas coisas que a gente conseguiu pro bairro, né? Que também foi de luta dentro da igreja, que conseguiu nessa militância política. A gente sempre levou os filmes, né, as nossas produções para dentro, para também levar essa discussão. E além das nossas produções, a gente promovia, né, a gente estava promovendo o que a gente chama de Cine Escadão, que tem um escadão do lado dessa comunidade que a gente atua, e a gente fazia exibições de filmes lá, não propriamente somente nossos, né, e no final a gente promovia uma discussão sobre, né, pegando coisas ali do filme e coisas que acontecem na comunidade, né, para discutir, né, entre todos que estavam ali.
Interessante. E tem uma aceitação boa da comunidade esse tipo de proposta?
Olha, é relativo, assim. Tem uma aceitação bem razoável, né? A gente ainda não foi formalmente expulso.
Formalmente expulso.
O que já é uma coisa boa, né?
já é bastante coisa, né?
No contexto que a gente tá vivendo, é muita coisa, né? Mas é porque, assim, é muito louco, porque se a gente percebe que conforme foi se perdendo muito dessas discussões de pautas políticas e das necessidades do bairro, até pela evolução da cidade mesmo, abrir brecha, espaço para aumentar o fundamentalismo, essa questão da sectária e dessa visão de igreja cabeçuda mesmo, assim, nesse sentido de ser fechadinha.
Você sabe que acho que é a quarta ou quinta vez que a gente escuta, gravando esse programa, pessoas falando que começaram a fazer a sua arte na igreja. Quer dizer que o coletivo de vocês, esse grupo Transformar, ainda atua dentro dessa mesma igreja, dessa mesma comunidade, que é uma igreja católica, né? Pela ideia da teologia da libertação, acredito que seja católica.
Olha, como eu disse, a gente foi se descolando, a gente tem ligação forte, mas a forma de atuação mudou bastante, né? Tá pela dinâmica da vida da gente mesmo, né? Várias pessoas casaram, enfim, foi ficando velho, e aí a gente mudou de lugares e tal, mas ainda assim há um vínculo forte de levar as produções, de tentar estar dentro da comunidade de alguma forma, assim, estar presente.
O comentário que você fez sobre a igreja, que não é a primeira vez, é bem aquilo, né? Uma visão que eu tenho é de que ainda as igrejas na periferia ainda são os polos de cultura, né? Porque há poucas coisas governamentais, né? Não tem um teatro. Agora que com a chegada dos céus, das fábricas de cultura, que tem uma coisa mais profissional, né, dentro das periferias, mas até então não existia. Então acabava sendo na igreja esse polo cultural, onde as pessoas conseguem assistir teatro, onde as pessoas, quem tem um dom musical, consegue cantar. Então ela acaba fomentando isso, né? Por falta do espaço público, né, ou espaço cultural propriamente voltado para a cultura, então as igrejas acabam fazendo esse papel.
Tem uma fala do Sérgio Vaz que ele fala que o bar é o centro cultural da periferia. Eu acho que seria justo somar a questão das igrejas. E aí, enfim, é só pra deixar mesmo.
É quando a pessoa não vai pra igreja, atravessa a rua e fica no bar depois, né? Pra
é justo também.
Aumentar.
Se você pegar os moradores, né, da periferia, muitos nunca entraram numa sala de teatro, né? A experiência que alguns têm com o teatro foi ou na igreja ou na escola, né? Que o teatro do filho ou de algum parente.
É verdade. Vocês sabem que em 1991 foi desenvolvido um espetáculo em São Paulo de uma companhia chamada Teatro da Vertigem. O nome desse espetáculo era O Paraíso Perdido e falava coisas assim, questões bem complicadas relacionadas à religião. E aí foi estreado 5 de novembro de 1992 na Igreja de Santa Efigênia, lá no centro. E foi uma guerra para eles conseguirem apresentar esse espetáculo onde eles queriam, porque esse espetáculo foi montado para um ambiente específico, que era uma igreja. Então foi numa igreja, na Igreja de Santa Efigênia, teve briga com o padre, teve briga com a comunidade mais fundamentalista, até porque a gente tá falando de 20 anos atrás e tudo mais.
Tá falando de 20 anos atrás e tá falando de Teatro da Vertigem também, né?
O que vocês acham desse tipo de iniciativa mais torta, né? Torta no sentido de não se aliar exatamente à questão da igreja e sim trazer essa reflexão um pouco maior de quanto ela, às vezes, manipula as pessoas. Eu acho super positivo essas iniciativas de comunidade, porque berço de muitos músicos, de muitos atores, de muita gente da arte é a igreja, né? Que depois se desvinculam ou se mantém indo, mas profissionaliza para um outro lado. Mas o que vocês acham dessa
deformação?
Olha, assim, eu não conheço o espetáculo, pra ser sincero, mas sendo do Vertigem, acho que a pancada, assim, é forte, né? Mas eu acho que é justo, porque tem isso mesmo, tem uma manipulação forte, tem várias situações, etc. É que a situação é que, assim, é complexo, né? Porque quando tu fala de religiosidade, aí você não tá falando da instituição. A instituição merece 100% críticas de dentro e de fora, e eu acho que isso é justo.
Sim, concordo, né? Muitas vezes a gente já trouxe coisas pra dentro da igreja, né? É, principalmente quando a gente, no início, quando a gente trabalhava com os jovens, assim, antes de começar a produção, né, nessa parte de cinema, a gente conversava com ele as questões sexuais, questões que são meio tabus dentro da igreja, né? Então, acho que isso é completamente justo, assim, você também trazer uma discussão sobre aquilo que a igreja muitas vezes é contra, né? Então, acho que tem que ter esse balanceamento.
Vocês começaram a fazer esses projetos para dentro da igreja, que eu suponho que sejam projetos um pouco menores, né? E hoje vocês estão com curtas-metragens, eu vi no canal de vocês, de 30 minutos, de 40 minutos. Como que se deu essa transformação no trabalho?
Acho que foi um amadurecimento, né? A gente começou, como tu falou mesmo, e aí dali a gente foi buscando desenvolver o trabalho, porque assim, como a gente sempre teve essa visão de trabalhar com a molecada, então, tipo assim, a gente ia fazer oficina, a gente precisava de estudar, a gente precisava de referência, a gente precisava de se aprimorar, de buscar formação, etc. Então, foi uma coisa meio dialética. Então, tipo, a gente queria levar um conhecimento pra molecada da comunidade, etc. E a gente queria, pra isso, a gente precisava de se formar. Então, tem uma relação dialética ali entre as coisas, né? Então, do coletivo mesmo, a gente tem dois meninos que são fotógrafos hoje, né? Enfim, e tem um deles ainda atua no coletivo, outro não, mas enfim, dali o cara se profissionalizou pra aquele caminho. Mas começou com a gente. Então, é isso, a gente foi dialeticamente se formando e formando outros e tal. E aí tem um ponto de virada que foi quando a gente conseguiu acessar o edital do VAI, né? Que é um fomento da Prefeitura de São Paulo e que foi muito importante, porque também nos colocou em contato com outros coletivos culturais e abriu a porta nesse caminho de militância dentro dos movimentos de cultura da cidade, né? Foi em 2013, não, 2012 ainda, ó. Tem, enfim, aí a gente teve começa a ter tipo uma virada, né, das coisas que a gente começou a fazer.
Pensando no aprimoramento, né, que vocês falaram, vocês têm um estilo que vocês costumam trabalhar nas gravações, e eu, como vocês são de São Mateus, né, Sapopemba, essa questão da resistência que vocês falaram no começo e da militância também se aplica pra essa questão da periferia no trabalho de vocês?
Olha, complementando o que o Jonas tinha falado, a gente, do mesma forma que a gente começou a produzir, assim, pegou uma câmera de que um tinha, um equipamento que o outro tinha, e foi aprendendo, né, e aí quando a gente produziu o primeiro, falou, pô, dá pra fazer, né? Só que aí a gente não queria guardar também só pra gente o modo de fazer, né? Que a gente também tava aprendendo em constante aprendizado. Então, foi aí que a gente começou a fazer oficinas e queria mostrar pra molecada aqui que a gente consegue, né? Que você morar aqui na periferia, tá? Você pode também produzir cinema. Só que isso, a dificuldade que a gente teve no início, ainda a gente tem um pouco, é de fazer as pessoas entenderem o nosso trabalho. Né? A gente produz, faz filmes, produz cinema na periferia, mas a pessoa fica meio confusa, assim, filme, vocês produzem e tal. E em uma dessas reuniões do VAI, né, com outros coletivos, teve relatos de pessoas que foram paradas pela polícia mesmo, né, com equipamentos e tal, e a polícia questionando, não, o que vocês estão fazendo aqui? Não, estamos produzindo, estamos gravando filme e tal, aí os caras questionando, mas aqui não é Hollywood, vocês estão achando que vai enganar a gente e tal, então enfrenta uma resistência, né, uma dificuldade das pessoas entenderem um pouco do nosso trabalho.
Nessa linha que o Márcio falou é até interessante, porque, tipo, em um dos momentos, até antes de buscar um edital público, a gente chegou a tentar conversar com comerciante e tal, pessoal da região, e tava, né? E era interessante porque eu falava assim, ah, legal isso que vocês estão fazendo e tal, mas tipo, recurso não. E aí tu falou assim da questão da região, né, dessa questão local. E é muito interessante porque as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes, de se identificar com o lugar que mora, né? Assim, no sentido mesmo de, tipo, ah, então é uma marca negativa eu morar em São Mateus, então eu omito, né? A pessoa fala assim, ah, moro próximo do metrô Carrão, por 40 minutos de ônibus do metrô, mas o cara fala que mora perto. Então, trabalhar nessa linha da conscientização do seu do lugar social e tal, é uma das linhas de trabalho do coletivo, né? A gente sempre tem essa questão de valorizar a produção periférica, mas também de, tipo, chocar ou bater também na comunidade, no sentido de, tipo, olha, gente, a gente mora aqui, a gente tem problemas aqui, a gente precisa de falar disso porque a gente precisa de resolver. Enquanto a gente ficar querendo sair do bairro, a gente não vai resolver nossos problemas, porque o bairro vai continuar e vai ter as situações para ser enfrentadas, né? Então, esse também é uma questão importante pra gente, né? Tipo, o porquê nós estamos fazendo esse filme. O filme sempre tem uma função social. A nossa visão sempre teve essa perspectiva, né? De questionamento ou de buscar valorizar uma questão, né? A gente trabalha com literatura e o conto do Machado, mas também porque é importante pra gente e o pessoal do bairro, que você chegar e falar assim, ah, Machado de Assis, e o cara, tipo, oi? Não sei quem é, sabe? Então, a gente acha importante, né, essa questão. E várias outras, né, mas enfim.
Eu me identifico também um pouco com isso, porque eu moro em São Miguel, e é engraçado que às vezes você fala, ah, eu moro em São Miguel, e as pessoas às vezes nem sabem onde é, assim, né? Então, às vezes a gente acaba até falando, ah, eu moro 20 minutos de Itaquera, porque as pessoas têm essa referência de Itaquera, por exemplo, né, que é uma na linha do metrô. E é engraçado também quando a gente fala de cinema, as pessoas acabam associando o cinema só àquela coisa distante, né? Do cinema, das produções de Hollywood, né? Essas grandes produções. E não percebe que a gente também pode fazer cinema na quebrada, né? Não, é um cinema também é um curta, é um vídeo mais, vamos dizer assim, que não necessariamente precisa ir para uma sala de cinema do shopping, né? Para ser considerado cinema.
É, esse ponto é fundamental, porque aí é onde o Márcio tinha falado a questão das pessoas não entenderem, né? As pessoas não entendem porque elas acham que filme é só uma hora e meia a mais, né? Um longa. E que tem que estar no shopping, senão não é filme, né? Que até é um problema do cinema brasileiro mesmo. E não chegar no público por conta da cadeia, enfim, não vamos discutir isso. Mas, e é a mesma situação. Então, tipo, quando você chega e fala, ah, eu tô lançando um curta e tal, essa semana a gente lançou o nosso no YouTube, depois de ter rodado nos festivais, e aí a gente lançou, aí o pessoal, ah, legal e tal, mas, tipo, o cara tem, não, parece que às vezes a pessoa não entende que, tipo, aquilo é cinema, o curta é cinema, assim como o longa, não tem essa questão, né, pra quem trabalha com
isso. Já fui questionado várias vezes, né, ah, por que que você faz isso? Por que que você ganha com isso? Por que que você fica fazendo esses filmes? Você perde seus finais de semana, às vezes, né, já vários dias aí trabalhando, fazendo uma produção, mas pra quê? Por quê, né? Que fica aquela ideia de que, ah, você não vai, você vai conseguir lançar no Cinemark? Você vai conseguir ganhar milhões igual os filmes da Marvel ganham, né? Você não vai conseguir. Então, pra que você produz?
Eu tenho muito uma visão, assim, que é muito, acho que é típica, assim, na periferia, mas em geral, mas enfim, é a questão do dinheiro, né? Mas você não vai ganhar dinheiro com isso? Por que você tá fazendo? Então, você tá perdendo tempo. Você não vai ganhar dinheiro, é perda de tempo, né? Enfim.
Mas fora a questão do vai, vocês realmente não são remunerados para produzir esse filme?
Não, a gente já teve o Vai, né? Agora, inclusive, a gente tá no edital, produzindo uma série, tá aí parada por conta da pandemia, mas não, o curta, por exemplo, que a gente lançou agora, que foi o Papel Mante, foi feito todo na guerrilha, né? Os atores, o lugar, chamam uma fazenda pra gravar lá em Taubaté, depois até dizem que é onde o Monteiro Lobato nasceu, enfim, conseguimos lá numa parceria com o dono, enfim, fizemos uma vaquinha e tal, e produzimos, né? Enfim, o figurino todo foi o pessoal do brechó, parceiro da Cecília, que é minha irmã figurinista do coletivo, que conseguiu. E era pra ser uma produção bem cara, porque a gente investiu bem numa questão de época mesmo. A gente conseguiu fazer tudo com parceria, né? Parceria e na raça mesmo. Então a gente produz sem o edital. E quando conseguimos o edital, foi bom porque a gente conseguiu equipamento, né? Que, querendo ou não, no cinema a gente precisa de
equipamento, não tem como, para dar mais qualidade, enfim, e outras coisas mesmo.
Sim, inclusive essa produção que a gente lançou no YouTube, as apresentações que a gente fez com ela, o pessoal ficou espantado, assim, de ver como a gente conseguiu fazer uma coisa na guerrilha, assim, na raça mesmo, sem um financiamento, né, uma produção de época, e ainda conseguir fazer dessa forma, né, conseguiu fazer um filme de época sem nenhum alguém que bancasse ali a produção.
Qual é a maior dificuldade, né, dentro dessa questão de não ter verba, não ter um patrocínio? Qual vocês acham que é a maior dificuldade de um processo desse?
Olha, acho que a dificuldade é porque é trabalho, né? E a gente, por exemplo, você chegar no ator e falar, poxa, bicho, é portfólio. Eu não tenho como te remunerar porque eu também não vou ter remuneração. Eu acho sacanagem, porque o cara vai estudar o texto, o cara vai ter que entrar no personagem. Colega que é ator aí, sabe, vai fazer um baita trabalho, se comprometer várias diárias e não vai ter recebimento, né? Então, tipo, só pela arte, uma vez é legal e tal, mas se for sempre é complicadíssimo, né? E aí é uma questão também, porque, por exemplo, você acaba dependendo, tipo, da boa vontade, você não pode chegar e cobrar uma questão da pessoa e tal, e de repente aconteceu, por exemplo, nesse curta que é da Cartomante, um ator, ele teve uma questão de trabalho que mudou todos os horários dele e ele não pôde mais, só que ele já tinha gravado, então aí tem que fazer diárias a mais, enfim, então sim, dá muito, muito problema, né, a dificuldade fica bem grande, e aí acho que o Márcio podia até falar da questão também da edição.
Essa é uma coisa mais complicada, né? Porque você vê em muitas produções aí que, tipo, dá pra fazer isso, dá pra colocar esse efeito e tal, mas só que a parte da edição é uma coisa que não é muito vista o custo que ela é, porque pra você conseguir, você pode usar, sei lá, o Premiere, que é um programa usado por muitos produtores, ou o Final Cut, ou o DaVinci Resolve, são programas consagrados aí. Mas só que você pega um estúdio de Hollywood, ele compra um plugin lá que ou compra ou manda fazer, igual foi o caso do agora no Cats, né, que mandou fazer um programa exclusivo pra dar aquele efeito que não fez muito sucesso, mas mandou fazer. Que é um custo alto, né? E também nessa parte de editais, né, que a gente tem um prazo pra poder entregar aquele material, então a edição acaba sempre ficando apertada, então uma pós-produção que você tem que demorar um pouco mais de tempo pra poder deixar com uma qualidade melhor, você tem que entregar super rápido, né, porque você tem aquele prazo pra entregar a produção, porque é o prazo do edital, né, e aí quando não tem o edital também, você perde o tempo, já perdi madrugadas editando o filme, e tem os problemas que acontecem durante a gravação, que, sei lá, às vezes vem um ruído, acabou filmando uma coisa que não deveria aparecer na cena, igual um filme de época, aparecer um carro mais, né, um carro mais atual, que não poderia, que passou despercebido, né, que a gente só vai ver no momento da edição, e aí tem que bolar formas ali de como que a gente vai rever isso, né, então é uma grande dificuldade que a gente tem também.
Isso é muito legal se colocar, porque eu trabalho numa produtora de cinema, né, e a gente acha que é isso mesmo, né? Que a edição resolve tudo e qualquer coisa. Tem um conceito bem, bem estranho, né? E é legal porque eu tinha só experiência como ator e eu não tinha experiência de ir por trás das câmeras e como era difícil fazer as coisas funcionarem bem, né? Eu falei que eu tenho uma produtora também. Como é que vocês estão se organizando agora que as produções pararam? Vocês já tinham alguma coisa gravada que vocês vão soltar semanalmente ou mensalmente pra continuar mantendo o canal funcionando e as coisas aparecendo? Trabalho aparecendo, como é que vocês se organizaram em relação a isso?
Olha, na verdade a gente tá meio que se organizando, porque ao primeiro momento a gente achou que a gente avaliou que não ia ser uma parada tão longa, né, quanto acabou sendo e como parece que vai ser ainda mais longa, né. Enfim, e a gente agora lançou esse curta, né? A gente vai relançar alguns curtas aí semanalmente. E a gente tá com um problema porque a gente tá em produção, né? Então a gente tá quebrando a cabeça pra resolver os problemas da produção, pra conseguir finalizar, porque a gente tava 2, 3 diárias, se eu não me engano, pra gente finalizar o processo, que é a série nova que a gente tá fazendo, pra esse edital. Então a gente tá buscando estratégias de finalizar a produção e ao mesmo tempo alavancar, né? Manter o canal ativo pra gente conseguir também fazer uma coisa que a gente não tá acostumado, que é fazer o lançamento puramente virtual, né? Pela característica do que vem aí nos próximos meses, a gente vai trabalhar praticamente somente assim. Então vai ser um período bem complicado complicada, assim, pra todo mundo, né?
É, vale lembrar que a gente tá gravando esse programa em meados de maio, começo de maio. É, e provavelmente ele vai vir bem no futuro. Então, só pra contextualizar quem tá ouvindo, que a gente ainda tá no meio do Covid, talvez você esteja ouvindo esse programa sozinho, é, depois do apocalipse, trancado num lugar fugindo dos zumbis, mas... ou o mundo já voltou
sozinho
ao normal.
No universo.
Não sabemos como...
A, espero nós aqui que seja no passado, a segunda opção.
É, nós aqui no passado...
Importantíssimo contextualizar.
Sim, né?
O passado é trabalhávamos.
É, estamos aqui no passado em que estamos todos trancados em casa.
Eu queria saber como que é o processo inteiro da gravação de vocês, desde a questão do tema, da escolha do texto, do roteiro, até o vídeo ficar pronto, assim, em etapas. Vocês poderiam explicar pra gente como que funciona?
À vontade, Márcio.
Então, é, os nossos filmes, eles costumam levar um pouquinho da história de cada um ali, né? É, a gente pega as nossas experiências, né, e costuma inserir. E geralmente nas nossas reuniões, assim, pra poder definir o tema, o texto, assim, saem diversas histórias. A gente fala que se a gente gravasse as nossas reuniões, daria pra fazer um filme só com a reunião ali, né? Sai muita coisa e é um processo difícil pra poder refinar tudo isso, né? Às vezes a gente já tem uma história pronta, mas isso aconteceu pouquíssimas vezes, né? E às vezes a gente vai discutindo, igual essa série mesmo, foi longos dias de discussão e mudava e escrevia o roteiro quando a gente achava que tava pronto, não, vamos mudar tudo, e mudava toda a história até chegar num ponto que todo mundo olha assim, não, beleza, tá ok. E um grande limitador nosso, assim, é justamente essa coisa da produção, né? Às vezes a gente pensa numa história fantástica e ficaria linda, mas só que a gente olha o roteiro e fala assim, pô, não vai dar pra gravar, né? Porque pra fazer essa cena a gente precisa de uma locação que vai ser difícil de conseguir, ou é muito caro, né? Então aí isso vai podando também as nossas ideias.
Mas vamos falar assim, né, Márcio? Essa série que a gente tá produzindo, que é o Processo, a gente foi ousado, porque acho que a gente já tem, olha, uns 100 figurantes, só de figurantes. Essa série a gente tem, pode falar que a gente ousou na produção mesmo. E assim, o processo de produção, ele é, acho que a gente tenta, pelo menos, fazer ele de forma democrática, o mais democrático possível, assim, no sentido de, tipo, ah, nós precisamos de resolver tal questão, beleza, mas tá bacana pra todo mundo, porque senão a gente não vai, porque aí, sei lá, a gente, nosso universo de trabalho, ele é muito de mando, né, hierárquico, assim, e a gente não quer fazer do coletivo isso, né, e a gente sempre buscou dar voz pra todo mundo poder falar, todo mundo tem a mesma possibilidade de poder expor as ideias e etc. Nessa série, a gente montou o texto, a gente foi mais de 6 meses. A gente tava montando o texto antes de sair o edital. A gente mandou pro edital, foi contemplado. E engraçado que a gente tinha deixado lá 2 meses pra finalizar o texto, né? E foi muito bom, porque a gente precisou desse tempo ainda. Mas a gente conseguiu fazer algo que fosse do coletivo, né? Acho que isso é fundamental pra também não reproduzir o ambiente de trabalho no coletivo, né?
Mas existe uma figura do roteirista? Assim, uma pessoa que é mais responsável pelo roteiro?
Olha, acho que existe, né? A gente, assim, aqui também roda, né? Já foi rotativo, né? Depende também da condição de cada um, no sentido de dar possibilidade de poder fazer o trabalho, né? Mas, por exemplo, esse texto, eu comecei, aí a gente começou, cada um trouxe um personagem, né, no que o Marcelo falou, depois eu tentei sintetizar, depois a gente discutiu muito, muito, e aí passou pra mão de mais 2 pessoas pra montar, de cena e diálogo, né, que pra Claudineia foi o Kelvin, dois integrantes do coletivo, né? Aí depois voltou pra mim pra dar umas refinadas em algumas coisas. Assim, na parte de escrita, né? Mas tudo isso com reuniões com todo o coletivo, buscando ideias, cortando coisas, acrescentando coisas, etc. Mas não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta.
Acho que uma coisa boa que a gente tem no coletivo, né? É que a gente tem pessoas de diversas áreas, né? Então, cada um consegue contribuir, como a gente procura ser bastante democrático, Então, e cada um consegue contribuir de uma forma legal, porque traz uma experiência da sua área, da sua vivência, assim, do seu dia a dia, pra dentro ali da produção, né? Então, isso ajuda bastante também depois na hora de que começa as gravações, aí a gente consegue dividir mais, né? Apesar de todo mundo fazer um pouco de tudo, mas a gente consegue, de acordo com as experiências de cada um, né? Consegue direcionar melhor pra o que cada pessoa consegue tocar.
E aí depois dessa construção de roteiro, aí depois você tava explicando todo o processo. Fazem essa construção de roteiro bem colaborativa e depois...
Tem uma parte mais de organização, né? A pré-produção, seleção de elenco, etc. Aí entra mais gente, né? A Cecília... ajuda bastante. Aí já entrou. É que cada um vai. É muito engraçado, né? Por exemplo, a gente tem a Adriele, que ela vem do universo jurídico, advogado, né? Enfim, tem a Cecília, que é figurinista, tem o Fernando, que é designer, o Kelvin, que é designer. Então, cada um vem dando sua contribuição, né? Então a gente faz o processo de pré-produção de forma colaborativa também, né? Cada um vai nas suas possibilidades de pesquisa, de contatos, de elenco, de necessidades da produção. E durante a produção, acho que é a questão das filmagens, ali talvez seja um pouco ainda algo que a gente ainda não, apesar de todo mundo colaborar, a gente ainda não consegue fazer de forma tão colaborativa por uma questão exatamente de, sei lá, a gente não, como a gente não tem o patrocínio o tempo inteiro e as pessoas trabalham com outras milhares de coisas, então a parte de formação técnica, então, por exemplo, a parte de fotografia fica com o Márcio, fica com o Iago. Aí eu, às vezes eu tô na direção, às vezes eu tô no som, aí cada um aí tem o seu, sua parte, né? Mas, vamos dizer assim, um pouco mais padrão, né? Tem muito jeito.
Como é que vocês fazem esse processo de seleção dos atores?
Cara, acho que dessa vez foi a vez mais difícil, porque como a gente produziu muita coisa sem recurso, então geralmente era assim: quem eu tenho pra fazer? Então, tipo, a gente pensava no personagem em cima do ator que tava disponível. E como dessa vez a gente pôde selecionar, foi mais estranho até, porque a gente tinha um perfil de personagem e foi procurar o ator, né? Mas aí é aquela, né? A nossa rede de contatos é uma que às vezes não incluía aquele perfil de ator. Então a gente teve que fazer adaptações. E ao mesmo tempo foi engraçado e complexo, porque a série que a gente tá produzindo, ela fala sobre um processo seletivo, né? Sobre uma vaga de emprego, e não deixa de ser, né? Pro pessoal que tava ali procurando trabalho, fazer os personagens, né? Os atores. Mas assim, a gente buscou tentar incluir todos que mandaram pra gente portfólio, que compareceram na seleção, de alguma forma foram incluídos dentro da série, né? Alguns que mandaram só o portfólio, que não vieram no dia, não, mas a grande maioria acabou participando. Mas foi uma questão que a gente depois ficou discutindo, assim, né? Tipo, a gente tá falando sobre o processo seletivo, e a gente fez um processo seletivo, né? Bateu um paradoxo.
Essa produção da série que a gente tá fazendo agora, nessa produção a gente conseguiu chamar atores, fazer um anúncio em grupos, né, do Facebook e tal, pra chamar pra fazer o teste, mas geralmente a gente vai com coletivos parceiros de teatro, ou uma pessoa fala, eu tenho um amigo que eu acho que se encaixa nesse personagem, aí a gente entra em contato pra ver se o cara quer fazer, ou então, tem um primo, tem uma amiga minha, tem, geralmente as produções é meio que dessa forma assim que a gente vai selecionando as pessoas.
É engraçado, porque assim, a gente depende muito do ator e a gente, aí é que entra a questão, né, voltando àquela a pergunta que a Xavier fez, né, é a questão do recurso aqui que mora, porque por exemplo, eu chamo uma pessoa, é um ator, ele não é um ator, né, então ele tem, entre aspas, a cara do personagem, um perfil semelhante, aí eu tenho que trabalhar em cima dele, então a gente tem que ter um tempo pra lapidar aquela pessoa e tal. E esse tempo não existe. Então, aí que fica, quando a pessoa fala assim, o recurso e tal, mas vocês conseguem fazer sem recurso. Claro, mas você ter a pessoa e essa disponibilidade, isso faz toda a diferença.
Nesse processo do Vai, especificamente, que vocês chamaram, conseguiram chamar ator de fora, isso significa que o ator foi remunerado.
Sim.
E teve uma preocupação, por exemplo, com o DRT?
Cara, a gente não teve tanto essa preocupação, porque assim, apesar do ator ser remunerado, a remuneração é muito baixa, né? Assim, falando no universo assim, você pensa, a diária do ator, tem ator que, sei lá, que é meio chato falar de valores, mas as diárias ficaram muito baixas, assim, porque mesmo com o edital, você pensar que a gente teve que trabalhar com muita gente, era uma série, enfim, a remuneração, eu, na minha visão, ela tá muito abaixo, ela tá muito baixa, assim, enfim, e aí a gente, claro, na medida do possível, mas, por exemplo, como a gente trabalhou com um grupo de teatro parceiro, a gente não pensou assim, bom, agora a gente tem recurso e vamos contratar só ator e legal, pessoal de fora e tal. Não, a gente fez o quê? A gente chamou pessoas com quem a gente já tinha trabalhado, tentamos ali ver quem se enquadrava nos personagens, e essas pessoas, em geral, são grupos de teatros amadores, então eles não têm DRT, né? E aí os outros que vieram de fora, né, a gente acabou agregando e realmente acabou não tendo tanta essa preocupação, assim. E é um erro, né, diga-se passagem. Mas...
Um erro é relativo, né?
Acho que pro universo do ator, não sei, eu não sou ator, enfim, mas eu acho que é uma questão de valorização da categoria, né? Então é como se eu chegasse e falasse assim, não, eu sou professor de história, tá? E vem um cara aqui que leu duas páginas na internet e fala que ele pode dar aula de história no YouTube. Então, enfim, eu fico incomodado. Mas a gente, no universo da produção, a gente não tinha como fazer essa seleção, assim.
Visto que vocês não têm a intenção de lucrar com o trabalho final, né? Eu não vejo, alguém de teatro, não vejo exatamente o problema. No nosso grupo, né? A gente tem essa preocupação de tentar com que todos os nossos atores tenham DRT, né? Até porque no teatro isso dá uma travada em algumas questões, assim. Pra apresentar num lugar, um Sesc da vida, todos os atores precisam ter DRT, senão você não é contratado, né? Você falou bastante de mais cedo das locações. Eu queria saber como é que é essa busca pelas locações.
Insana.
Mas normalmente vocês ficam mais aí no bairro? Como é que...
A gente vai pra onde tem espaço, né? Na verdade, a gente foi na Cartomante, a gente rodou na fazenda lá em Taubaté, porque nós conseguimos com muita sorte. Mas, enfim, a gente tenta usar os espaços do bairro mesmo, os espaços disponíveis, né? Acho que a casa da minha mãe já, e a casa da mãe do Márcio, já foi cenário de quase tudo, né? Já, enfim, mas é porque, como a gente está trabalhando com baixíssimo orçamento, né? Então a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Então é a casa da minha irmã, a casa da mãe do Márcio, a casa da minha mãe, né? A gente filmou, né, lá em Paranapiacaba sem autorização, enfim.
Vai do jeito que dá, né? A questão do DRT, assim, eu acho importante, né, ter essa preocupação, mas também o que vocês falaram, às vezes também um ator ou uma atriz tem uma carga, uma experiência, mas ainda não tem o DRT, sabe? Eu acho que para alguns trabalhos é interessante também a gente olhar para essas pessoas, né? E dar essa oportunidade, se o ator é bom, se o ator tá indo lá se esforçar, eu acho que tá tudo bem. Assim, eu acho que não é um erro, né, ou algo que a gente tem tanto assim que se preocupar para o processo de trabalho. Quais foram as produções que vocês já fizeram, curta, longa? E tem alguma que foi mais difícil, deu mais trabalho?
Olha, a gente já produziu bastante coisa até, né? Se eu parar pra olhar agora. A gente, longa a gente não chegou a produzir. A gente já fez vários curtas, alguns médios, né? E tem alguns curtinhos mesmo, bem linguagem mais de internet mesmo. Produziu bastante. Acho que a parte de dificuldade de produção, acho que o Márcio podia falar, porque acho que a questão da edição é um dos pontos mais complexos, né?
Sim, acho que verdade mesmo, edição é um ponto mais complexo porque exige um conhecimento mais técnico, né? Sobre a edição, sobre a utilização do programa, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tinha, ainda tem, né? No coletivo. Agora, nessa produção, a gente tá com um número maior de pessoas que conseguem fazer a edição, né? Então, já tira uma carga de mim, que, né? Que é, no caso, que fazia toda a edição de todo o material, né? E do lado da edição, uma produção que teve bastante dificuldade, porque exigia alguns efeitos, foi a Igreja do Diabo, contra o Machado de Assis, que tinha, a gente queria fazer uma coisa mais, que tinha alguns efeitos, que trabalhava muito com chroma key, só que a gente não conseguiu fazer uma filmagem no estúdio, então a gente teve uma dificuldade quanto a isso, né, e as primeiras produções a gente teve bastante dificuldade com relação a tudo, né, o primeiro filme mesmo, a gente tinha uma câmera, teve cena que a gente gente gravou, era eu, o Jonas e mais o outro menino, o Alan, e os três participavam da cena e só estavam nós três e a gente tinha que apertar o rec lá, correr, gravar, depois vir pausar. Então, essas dificuldades foram diminuindo com o passar do tempo e com a entrada de novos integrantes na equipe e também com quando a gente conseguindo pegar esses editais do Vai, e a gente conseguiu também dar uma profissionalizada nos equipamentos, né, que também ajuda bastante no resultado final.
Acho que tem só uma coisinha para somar, que é a questão do áudio, né, e acho que é uma marca do cinema nacional, um problema de áudio, né, histórico, né, enfim, equipamento de áudio é muito caro para ser bom de verdade, e ele é muito sensível, e até a operação mesmo, às vezes a gente não valoriza muito, o cara tá só segurando o boom. É, só que se ele não segurar certo, não adianta, né? Mata a cena, enfim. Então, é uma questão que pra gente foi... A gente foi tentando aprimorar e tal, e acho que agora na série vai ficar bem legal. Mas, assim, pra chegar foi difícil, porque, por exemplo, a gente vai fazer cena externa e a gente não tinha nada, o equipamento muito básico, então a gente tinha muitas dificuldades, né? Enfim, nós várias adaptações, assim, doidas pra conseguir rodar as coisas.
Essa questão do áudio é um problema grande que a gente tem, né, isso de falar mesmo. E se você pegar, como o Jonas falou, é um problema do cinema nacional também, né, porque você pegar uma produção americana, uma produção de Hollywood, 90% do áudio é feito em estúdio, né, é feito dublado, é feito depois, eles pegam o áudio ali da cena, usam só como guia para depois fazer uma dublagem, então você acaba... O ator acaba fazendo praticamente duas vezes o mesmo filme. Ele faz primeiro a cena ali, depois ele volta no estúdio e faz a dublagem. E pra gente fazer uma produção dessa forma, nesse formato, acaba sendo um pouco inviável, porque a gente já tem um pouco recurso pra pagar o ator pra fazer ali a cena. E depois fazer essa pós-produção com o ator dublando e também necessita de equipamentos também pra poder fazer essa dublagem, porque senão fica aquela coisa bem artificial.
Bem parecido com novela mexicana, né? João, primeiro você. Tem uma pergunta crucial para te fazer. A arte para você significa o quê?
Olha, a arte é tudo e ao mesmo tempo não. Porque, assim, na minha concepção, a arte tem uma função social muito, muito forte, né? Que é nos incomodar. Nos tirar da nossa rotina, tirar da gente do nosso conforto, nos provocar, pensar sobre o lugar, o mundo que a gente vive. E a partir daquilo, de alguma maneira, ainda que imperceptível, nos faça, de alguma forma, mudar. A gente tá mudando o tempo inteiro. Mas, de certa maneira, eu acho que a arte tem essa força, essa potência de tocar onde o racional não toca. Racionalmente, você convencer ou mudar uma pessoa é muito difícil, né? Até porque as pessoas tendem a querer ter razão. E a arte, ela não trabalha exatamente, ela trabalha com o universo da razão, mas não só esse. Ela toca, então, em outras áreas, né? Que eu acho que pode provocar o ser humano alguma mudança. Alguma coisa que não necessariamente ali no instantâneo, mas que no longo prazo ou não, a pessoa vai refletir e a reflexão já é mudança, né? Já é algo diferente. Nos tirar da rotina, né? Já é fundamental.
Pra você, Márcio, a arte significa o quê?
A arte é aquilo que te transforma, que te faz pensar, né, sobre a sua vida, sobre o contexto que você vive. A arte é aquilo que mexe com seus sentidos também, né? A arte acho que ela tem um poder transformador, né, na vida das pessoas, que ela tem o poder de transformar vidas, de fazer você pensar, né? Às vezes você assiste um filme, você vê uma peça, você vê um quadro, uma fotografia, né? Você consegue pensar sobre aquela produção, sobre o que fez o artista desenhar aquilo, produzir aquilo, né? Então acho que a arte tem esse poder de te fazer pensar, de te incomodar, como o Jonas disse, né? De tudo aquilo que te incomoda, acho que ela tá fazendo o seu papel ali.
No episódio aqui do podcast passado, que a gente falou sobre realismo fantástico, eu peguei o terceiro participante do grupo, o Rafael, de surpresa, e fiz essa pergunta, que essa pergunta eu faço em todos os programas. Hoje eu vou pegar o Caio de surpresa. Caio, a arte pra você significa o quê, bro?
Ah, eu nunca sou pego de surpresa com essa pergunta. A arte pra mim, ela é libertação, ela é redenção. Ela tá tanto na necessidade de fazer, quanto na necessidade de, enfim, eu acho que a arte é isso mesmo, mas além da reflexão, ela é fundamental porque a vida é, tem muita coisa, assim, tem muita coisa pra gente saber, pra gente ver, e eu acho que o único caminho da gente contar um pouco da história, de tudo isso que tem pra ver, é através da arte, é através de uma música. Às vezes você tá sentindo alguma coisa que você não sabe o que é, aí você escuta uma música e aquilo faz muito sentido pra você, você não sabe explicar por quê, você só sente, assim. Eu acho que a arte, ela tem esse poder, ela é uma transcendência, assim. Ela é a tradução do que não pode ser dito em palavras.
Bom.
Não foi pego de surpresa.
Não foi pego de surpresa.
É, mas eu gostei dessa ideia de ser pego de surpresa.
Safado.
É, eu gosto, eu acho interessante. Pensar rapidão, agora, né?
Jonas e Márcio, tá, ouvimos bastante falar do Grupo Transformar e tudo mais, mas eu que tô ouvindo o programa, como é que eu faço pra ver o trabalho de vocês? Instagram, Facebook, YouTube, quais são os endereços?
No Instagram a gente tem o Instagram Transformar Produções e tem o da série, o processo, a série, é só no Instagram, e no Facebook Grupo Transformar, né? E no YouTube também o canal do Grupo Transformar, o Grupo Transformar já vai aparecer.
YouTube/Grupo Transformar já consegue acessar o nosso canal.
Muito bom. Meu nome é Rodrigo Gergolet e no começo desse podcast eu só pensei no Frei Beto.
Meu nome é Bianca Fina e eu acho sempre interessante conversar sobre a arte das periferias, cinema de guerrilha, teatro de guerrilha, é isso.
Meu nome é Caio Coppoli e eu desligo o aquecedor da piscina do Planalto.
Ai, cara. Meu nome é Jonas, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e ação.
Meu nome é Márcio e se eu não puder fazer nenhuma uma modificação no mundo, nem que seja virar o tapete do avesso, pra mim eu não fiz nada.
Boa. Pô,
excelente, hein? Frase muito boa.
Obrigada pela conversa.
Eu não tenho como agradecer.
Gente, muito obrigado.
Muito obrigado pelo tempo de vocês, por entrar aqui no nosso mundo, no mundo do Grupo Entre Mundos. Obrigado de verdade.
Obrigado a vocês. I keep watching, I keep recording the time.